Então vamos lá, eu queria dar uma sequência aqui, ainda sobre esse assunto, em vários aspectos, talvez eu vou ter que ir até o final do ano, né? Para poder encaixar tudo que é necessário aí, mas falando sobre a vitória sobre oposições, lembra aquilo que eu disse para vocês, seriam oposições, obviamente tem várias situações, mas tem algumas que Deus colocou no meu coração, que a pessoa já está vivendo há muito tempo. E essa semana uma pessoa me deu um testemunho de estar convivendo com algo há vários anos e que nessa semana que passou, o último inimigo caiu. Aleluia. É isso aí. Então, Deus tem um trabalho nisso aí. Está sendo feito na tua vida e muitas vezes Ele está fazendo um trabalho dentro de você e de mim. A gente sejamos pessoas mais perseverantes. Ok, vamos lembrar aí algumas coisas que a gente tinha colocado. E a gente segue aqui, vou gastar pouco tempo hoje, mas que é porque no primeiro encontro também não consegui avançar muito. É um ano de oportunidades novas. Ok, gente? Tem portas que Deus abrirá na tua vida e você vai falar assim, meu Deus, eu não sou capaz. Nunca diga isso, Deus te dará a oportunidade, ela te dará a capacitação. Eu entendo que Deus sempre abre portas para nos desafiar. Tipo, quando nós vamos para um lugar grande, tem desafios tremendos, gente. Então nós temos que ir sabendo, não, nós vamos e Deus vai nos capacitar. E assim é a tua vida também. Então não recue diante de um desafio, de uma oportunidade nova e que você acha que você não tem capacidade. Mas Ele é a tua capacitação. Você sabe no teu coração que tem que avançar. Por isso que são passos, decisões de fé. Ok? É isso, a outra coisa que eu tinha te falado é nós tomarmos o cuidado de estarmos comprometidos em fazer a vontade de Deus, assim naquilo que a gente sabe que Ele direciona para lá. E não cair nessa cilada, gente, de estar fazendo uma jornada, chamando Deus para abençoar, mas eu estou muito alheio à sua vontade, não funciona. Viver alheio à vontade de Deus, estabelecendo a sua própria, é caminho que vai dar ruim, como diz o outro. No livro de Provérbios fala sobre isso. Há caminho que parece direito ao homem, parece legal, está tudo certo, mas no final dá em caminhos de morte. Então não é bem o que eu quero, mas é a vontade dele. Seguindo a direção na vontade de Deus, vai dar tudo certo. Amém. Né, Gustavão? Vai dar tudo certo. E isso não isenta a mim, a você, de enfrentar, né? Lutas, isso tudo aí faz parte dessa jornada. Paulo falou sobre isso, dizendo, uma porta se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Enfim, você tem que localizar o teu coração de saber e ter a certeza de que você está debaixo da direção e da vontade de Deus. Ok? E muitas vezes nós vamos ter que ajustar a nossa jornada. Isso é importante. E aí, eu quero ler o texto contigo, voltar a ler esse texto, que eu estou ruminando ele aos pouquinhos dentro do meu coração, para esses detalhes que nós colocamos aqui, eu quero trazer a tua lembrança sobre essa questão. Jesus falou, olha, Pai, ele está fazendo uma oração, e o que é legal, se você ler o verso número 20, de João 17, 20, está escrito que Jesus já está orando por aqueles que iriam crer, que é o teu caso e o meu. Então essa é uma oração que não pega só os discípulos, os 12, pega a igreja inteira para frente, para o futuro dela. Então se encaixa nessa oração porque ela é para nós também. Okay? Isso está no verso 20. Então disse João, João relatando o que Jesus disse. Jesus orando, eu tenho dado a eles a tua palavra e o mundo os odiou. Espírito contrário. Porque eles não são do mundo, eu expliquei isso. É uma natureza, gente. Eu não sou do mundo porque eu sou de Deus. É uma natureza nova. Eu não pertenço mais à antiga natureza. Eles não são do mundo, como também Jesus falou, eu não sou. Porque ele é do céu, a natureza dele era sem pecado. Eu estava falando para vocês e vou continuar sempre lembrando. Eu estou reforçando isso porque é o que está no meu espírito. A igreja, ela precisa conscientemente se posicionar com a realidade do mundo do Espírito. Com a realidade de quem eu sou, da minha identidade. Eu tenho que aprender a sair de casa e fazer o bom combate da fé em várias situações, totalmente baseado com a identidade da nova criatura. Do meu registro no cartório celestial, meu nome no livro da vida. A quem eu pertenço? Quem eu represento? Você representa o reino de Deus, igreja. A pessoa de Jesus. Nós somos a parte executiva de Deus sobre a face da terra. Então nós somos totalmente legalizados pelo céu. Não há ilegalidade na igreja nesse conteúdo de natureza. Se eu não tenho uma nova natureza, eu não sou um representante legal de Deus, mesmo que eu deseje, mesmo que eu queira. Eu estou, de repente, operando num lugar chamado religião, mas não sou nova criatura. Todo mundo sabe que é em João capítulo 3, e o evangelho de João é bem distinto nisso, porque não está escrito isso nos outros evangelhos. Mas Jesus encontra com Nicodemos, assiste lá o Chosen, você vai gostar desse encontro. Jesus, eu falei para vocês, Jesus está bacana, né? Tem uma mochilinha executiva de couro. Maneiro. Aí, Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas como assim? Sabe que Deus, ele olha o coração do ser humano? E ele já está vendo que o ser humano, como um ser espiritual, tem fome é dele. Porque ele é o criador do ser humano. De repente as pessoas estão batendo em portas erradas. Estão buscando espiritualidade, que é esse agora o termo dos dias de hoje, a espiritualidade. Estão buscando em portas erradas onde não é o Deus verdadeiro, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Porque Ele é o Criador. Só existe um Deus único e verdadeiro. Aí o que acontece? As pessoas ficam lá buscando. Nicodemos, Jesus já tinha percebido que apesar dele ser um cara que fazia parte do Sinédrio, era um representante, era um cara que, vamos dizer, tinha cargo, sei lá, tinha título, ele viu a fome no coração dele. Mas Jesus foi na lata dizendo, cara, você quer andar com Deus? Então é o seguinte, tem que nascer de novo. Porque foi para isso que Jesus veio. Gente, Jesus não veio para a gente ter uma vida abundante, ao ponto de, abundante, estou entendendo, não falta grana, não falta queijo na geladeira, não falta... Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Ele está falando dele. Ele, dentro de mim e de você, a transbordar. É demais. Então a importância dessa nova natureza é isso. Ninguém anda com Deus se primeiro não for dele, no conteúdo de natureza. E a todos quanto receberam, abra aí, vamos lá, Bíblia. Cadê as canetinhas? Isso, então vamos lá, Bíblia. João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Achou? Então agora grifa aí, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, a saber, aos que? É isso. Essa é a operação da natureza. É esse mundo do Espírito, do qual eu assumo por fé, para fazer o combate de fé diário de várias situações. Eu já falei, mas vou repetir, gente, o inferno quer te massacrar. Mas ele quer massacrar e manter eu e você pensando como se fosse esse mundo natural. Eu sou um sofredor, tudo acontece comigo, sou para-raio de problema, nada dá certo na minha vida. Eu olho só para esse conteúdo natural, não vai dar certo. E tu serve a Deus, olha aí como é que está a tua vida. Olha só. Ele serve a Deus aí, anda com Deus, e que Deus é que eu sou mais que vencedor e tal. Olha aí, rapaz. Não vê uma nota de 100 na carteira há mais de 10 meses. Aí. Olha a operação das trevas levando eu e você para a distração das coisas naturais, de situações que, cara, nesse mundo decaído eu vou enfrentar. Eu nem provoquei a situação, mas parece que ela aparece. Parece que ela aparece. Aí ela vem e tal. E o que eu faço com isso? Eu me posiciono com a nova natureza. E aí, Espírito Santo? O que, que diz a tua palavra? O que, que tua palavra tem a dizer? Qual é o meu posicionamento nisso que eu estou vivendo? Aqui está o segredo, gente, da igreja que vai avançar. Não é intelecto, não é boas ideias. Não são, perdão. Não são boas ideias. Não é aquilo que eu imaginei. E muitas vezes a gente cai nessa cilada de achar que não, eu imaginei isso e tem que acontecer. Não, eu estava falando aqui no primeiro encontro, gente, dá uma lida. No primeiro capítulo, perdão, no capítulo 13 de 1 Coríntios, falando sobre o amor, que é ele, está escrito coisas. E você vai ver, cara, que é pura relação. E é algo assim, ah, pastor, tem sentimento naquilo, é romântico. Não tem nada de sentimento em romântico. Você vai ler? É só escolhas e decisões. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se irrita facilmente, não procura os seus próprios interesses. O amor é benigno, é paciente. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Estou fora desse negócio. É mesmo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É por isso que os relacionamentos de casais, de família, não estão dando certo mais. Porque o pessoal não aguenta, o pessoal chega assim, ah, eu não amo mais, tchau, um abraço. É como assim, não amo mal, tchau, um abraço? Olha o que está escrito. Se eu deixar de cuidar do amor de Deus que é derramado dentro do meu coração, e se eu deixar de me posicionar como está escrito, é assim mesmo. Aí mesmo que o negócio vai funcionar. Aí todo mundo está vivendo, o mundo vive baseado no que sente. Se hoje gosta, amanhã não gosta, o que vai fazer? Vai tomar decisão de acordo com o que não gosta. Bum, na cara do inferno. Ele força a igreja também a continuar vivendo esse sistema. Mas não tem nada de sentimental. Eu de manhã cantei um sujeito que tocava um violão muitos anos atrás. Sentimental eu sou. Eu sou. Meu pai se amarrava nesse tal de Altemar Dutra. Alguém lembra disso? Atenção aí. Pouquíssimos, hein? Lembra, estou certo. Tem idade para isso. Quem mais tem idade para isso? Cara, não era o que eu escutava, não. Meu pai ouvia lá. Tu é sentimental? Amém. Sem problema. Mas não tome decisão no sentimento. Porque 1 Coríntios 13 está provando, cara, que não é nada daquilo que a humanidade imagina sobre amor. Ah, o sentimento, amor. Eu amo, estou apaixonado. Não consegue enxergar problema, não consegue enxergar nada e tal. Mas aí o dia a dia vem. E várias situações acontecem. E agora? Ah, meu Deus. Não era bem isso que me falaram. Quem te falou? O capeta. E se você lesse a palavra, se eu lesse a palavra, queridos, eu ia ver o quanto eu tinha que pagar um preço para ficar junto. Pastor Hélio, não faça assim comigo, não estou fazendo nada. Eu só estou te dizendo que é o que diz ali. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se não é esse amor para conosco, Jesus não ia para a cruz. E se ele não continua expressando quem ele é, já era eu e você. Porque a gente pisa na bola. Ele é fiel, nós somos infiéis. E aí? Ele é fiel a ele mesmo, ele não pode mudar quem ele é. Por a igreja não conhecer o fundamento verdadeiro sobre o que é amar, ela cai na cilada do mundo. Então ninguém fica junto. Não, pastor, eu estou decepcionado. Decepciona-se contigo mesmo, rapaz. Tu é o primeiro, você tem que se decepcionar contigo mesmo, é o primeiro. Porque se eu estou decepcionado com alguém porque o outro falhou para comigo, até parece que eu não vou falhar para com o outro. Toma na cabeça. Aí, acordar e tal. Então, uma baixa bola, soberba. Cai na real. Temos que cair, gente. É o segredo de uma nova natureza que vai vencer. Quer vencer no casamento, quer vencer em família, quer vencer no relacionamento. É isso aí. Se prepara para sofrer. Não tem... Vamos, gente! Aí eu olho para trás, não tem ninguém? Nem o pastor Rodrigo? A Deise vai comigo. Gente, vamos! Pastor, eu vou tomar um sorvete ali no Guanabara, daqui a pouco eu volto. Gente, eu entendo vocês, porque eu sou o mesmo, nós somos iguais nisso aí, mas vem cá, nós estamos aqui conversando verdade, cara. Quer vencer, tem que viver a verdade, não é só ouvir. Oh, é lindo. Eu vou botar lá no meu convite de casamento: o amor jamais acaba. Que lindo! E toca aquela música de entrar noivo. Aí o noivo, só pensando naquilo depois, né? Aí os dois envelhecem, né? Como é que vai ficar junto? É só na beleza? É só no... É claro que o amor jamais acaba se eu perseverar crendo, se eu perseverar suportando, sofrendo. Alto lá, pastor Hélio, alto lá. Não é bem assim. Cara, como não é bem assim? Eu quero ser iludido? Eu quero viver como? Firme. Como é que eu vou chegar até um final de uma proposta de Deus para a minha vida? Se eu não tiver esse tipo de entendimento. É assim mesmo. Faz parte dessa carne sofrer bastante sobre a face da terra. Porque só assim o Espírito Santo cozinha essa carne que não presta. Ele aprimora o teu espírito e o meu. E a gente se torna pessoas preparadas para enfrentar as situações. Porque eu não vou dependendo de um sentimento para tomar uma decisão que é cretina e vai acabar com a minha casa. Só agora que Deus fala. Pastor, não vou voltar mais não. Eu quero que a verdade, ela me confronte. Porque eu vou andar com ele até o final. Se eu estou sofrendo, eu vou até o final sofrendo. Mas um dia, eu vou estar com ele. Vou olhar para ele. Jesus, completei a carreira, fiz o bom combate, guardei a fé. Me dá uma motocicleta para rodar o paraíso. É o que ele vai fazer, vai me dar uma novinha lá. Eu não entendo, gente, essa jornada que a gente vive, como se... Cara, a verdade fosse alguma coisa assim que eu preciso sentir, pastor. Se eu não sentir, eu não vou. Essa é a velha natureza. Você tem uma nova natureza. E outra coisa, Deus não dá opção para mim e para você de andar na verdade. Não é uma opção. É uma obediência. Por que tem que ser uma obediência? Porque ele sabe que é a única jornada que te fará bem sucedido. Em casamento, no trabalho, no relacionamento, seja lá o que for, na igreja. Ele já sabe disso. Porque ele te ama tanto, a mim e a você, que ele não quer ver a gente saindo do caminho. Alguém está entendendo? Um certo rei, chamado Ezequias. Jesus chega para ele, Deus chega para ele e fala: arruma tua casa que tu vai embora. Como assim? Aí, esse está na minha versão. Ezequias chorando, olhando para a parede, mas Senhor, eu fui fiel nisso, eu fiz aquilo outro, o profeta tinha mandado, oh, arruma a tua casa e você vai embora, Jesus vai te recolher. Não recebe isso literalmente hoje assim não, tá? Vai devagar, mas entenda o que eu estou te falando. Ah, beleza, aí o profeta vai, no meio do pátio que estava lá, e Ezequias estava lá orando, né? falando: Jesus, mas olha, lembra disso, eu te servi, eu fiz aquilo outro, Senhor, eu te servi com fidelidade, tal, beleza, aí no meio do prato, volta lá, profeta, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos, beleza, recebe essa notícia, cara. Glória a Deus, recebi 15 anos, maravilha. Se você continuar lendo a história, me ajuda aí a achar onde é que está isso aí, só para depois você anotar e ler em casa. Se você continuar lendo a história, era melhor ele não ter falado nada. Porque Deus já estava vendo lá na frente que ele ia se desviar do caminho. Meu Deus do céu. Segundo a Reis? 20. Então lê em casa, segundo a Reis 20. Ele viu lá na frente, e Ezequias fez algo que não deveria fazer. Então, eu só queria trazer isso aqui, ó. Vou terminar falando isso. Meu Deus, que reunião é essa? Mas a gente continua, graças a Deus, Jesus não voltou ainda. Eu só queria que você entendesse isso aqui. Não é andar na verdade. Andar na verdade não é opcional. É uma obediência. E eu preciso reconhecer quando eu erro e voltar para o caminho. Alguém está pegando isso nessa manhã? Isso requer humildade da nossa parte. Requer outra coisa mais importante. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele Ele o mais fará. E se eu não faço isso, gente, eu perco a vontade dele para a minha vida. Quem somos nós para achar que por uma vida de sentimento nós vamos terminar bem? Fala para mim. Na vida de sentimento, não valorizando a nova criatura que vive pela verdade, eu vou tomar decisões, eu vou fazer algo que vou sair do caminho. Eu estou dizendo para vocês. Não, mas eu amo Jesus. Uma coisa é dizer que ama Jesus, a outra é viver Jesus. Não, mas eu amo Jesus. Não fala para mim que você ama, não. Prova que você ama sofrendo na carne. Prova que eu amo Jesus sofrendo na carne. Aí Jesus vai olhar para você. Garoto bom. Entendeu? Sabia, Deus já tem algo preparado para você bacana até o final dos seus dias. A minha é você, né? Mais do que bacana, eu estou botando esse termo para ser perfeito. O caminho de Deus para nós é perfeito. Cada um de nós. Para terminar como nós precisamos terminar. E o Espírito Santo sobre a nossa vida. Está dando para pegar? Tudo porque eu estou falando sobre uma nova natureza. Vem para cá, para esse mundo, cara. Aprenda a viver aqui. E aqui vai pedir de mim um posicionamento mesmo. Eu tenho que me posicionar. Mas não é uma vida mais baseada no que eu estou sentindo. Isso aí já morreu com a velha criatura. Esse é o homem desgovernado que vai pegar uma Scania lá na frente. E ele não sabe. E acha que está numa boa. Sentado na janela, tomando sangue, já tem uma Scania. Pum. Mas a jornada que é feita no mundo do Espírito pela nova natureza, sabendo quem é uma jornada consciente que não é a minha vontade, mas a dele. Se possível, Jesus lá na hora crucial, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele já sabe, olha o que ele fala. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade feita. Aí ele toma a decisão de se entregar à vontade do Pai. Sofreu para burro, mas por isso que eu estou vivo e você também. Pegou isso? Nas suas decisões, outras pessoas serão abençoadas, ou o contrário. Então a responsabilidade é nossa. Não adianta jogar para o outro, a culpa é do pastor. O primeiro culpado é sempre o pastor. Então está nada dando certo, precisando de coisa. Alguém é culpado pela essa minha calamidade. É mesmo? Alguém é culpado? Baixa essa bola, sai desse pedestal. Você é o culpado. A pessoa é o culpado. se humilha diante de Deus, aí pronto, aí a gente está no lugar certo dele. E mesmo assim, cara, se humilhando, chorando, não, pastor, eu chorei a noite toda, é pouco. Eu posso ficar aqui 2 horas ou 12 horas chorando, mas saindo dali eu vou tomar a atitude certa, eu vou fazer a escolha certa. Ou foi só lágrima que eu derramei, tomou um pouco de água que desidratou. Cara, seria ridículo da minha parte não abrir minha boca nesse domingo para falar a verdade, mas não serei cobrado. Então, dá o braço, me segue, vamos embora sofrer. Fala pro teu irmão, vamos embora sofrer. Como é o nome do título dessa mensagem? Sofrer é necessário. É, pastor, mas não é atraente essa, não é atraente essa mensagem. Eu não estou nem aí. É, o próximo domingo só tem 20. Amém. Fala de novo, pro outro lado agora. Bora sofrer. Fique de pé. Aleluia, glória a Deus.